Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Fizera-lhe como uma outra figura, dentro da qual, como dentro do casulo, existia e crescia mulher tal qual as outras. Apenas nesse tempo eu não tinha tempo de refletir. Estava domina do preso, envolvido. Ela adivinhou-me e sim. Entre tantas virgens que recitam em francês o Albert Samain, dançam o tango e falam inglês com a pronúncia da cinco. Avenida, a ela compreender o meu espírito, de que já há mais duvidei, e estimar o meu físico, de que sempre eu próprio aflictamente duvidara. Mandei-lhe livros de amor em encadenações maravilhosas, arranjei-lhe, com ilustrações de Antônio Carneiro, a cena do balcão do Romeu e Julieta, de Shakespeare, tradução de Billac, em pelo Dante Lope e em letras de ouro. A minha gratidão era imensa. O pai dizia-me, é esquisito, ela transforma-se quando vê e chega. A mãe venerável se ria. Você é o amiguinho dilecto de minha filha. Conversamos muito. A minha palestra era um funambulismo mental. Eu sentia que dei a coisas extraordinárias diante dos seus sorrisos. Era evidente, evidentíssimo que a perfeição me tocara com a sua graça celeste. E na rua, muita vez, encontrei-me a murmurar. Ela compreende-me, M. Apenas era preciso casar, pediu em casamento. Os pais atualmente não fazem muita estona escolha de esposo. O pai parecia meu amigo. 4 meses havia que a minha vida era um êxtase acima do tempo. Eu devia casar. Fui numa sexta-feira jantar com eles. Jantamos numa atmosfera de carinho e doçura. Ela veio trazer-me até a porta. Foi segunda-feira a conferência do poeta Prates. Vai! Se lá estás certo que irei. Depois tenho que lhe dizer uma coisa muito séria. Ela estendeu a sua mão branca e macia. Beijei-a com fervor voraz. Uma vez. Muitas vezes. E sai tremulo, arquejante, ebrio feliz. Na semana próxima pediu aia. Nesse estatado de nervos passei 3 dias, até a tarde da conferência. E quando entrei no salão, o meu olhar logo a avistou. O pai, a mãe e um jovem insignificante ao lado dele. Foi como se me enterrassem um alfinete no coração. Caminhei para o grupo, atordoado. Receberam-me gentilmente. Ela deu-me 2 dedos. Que não tive coragem de oscular. O jovem era um rapaz que herdara do pai 2.000 contos e já gastara 1.000 esbórnias integralmente idiotas. Reuni os restos da força e fingi alegria com espalhafato. Ela naturalmente ri, voltando-se para o jovem. Não há outro como o Hortensio. E engraçadíssimo. O sentimento congênito das nuanças que suas mulheres têm. Eu já não era espirituoso, é engraçadíssimo. Um tremendo abismo declinatorio entre o qualificativo e o sub e o superlativo. Senti que poderia fazer um disparate, Baí. Dentro de mim o ser apaixonado clamava. Mas ela gosta de ti. Não é possível que uma criança inteligente proceda tão indignamente. Não é possível tudo fosse coquetena. Não imagines que, procurando a tua submissão, essa donzela de um impecável educação te reveza ao mesmo tempo ou a quem armasse laço idêntico. Volta lá. Pede-a logo. Impossível, impossível. E enquanto o ser apaixonado clamava, o eu que reflete teimava. Vê casar com o outro. Que sinatas. Como disse Vilsado, finja mais apurada a indiferença. No dia seguinte, ao abrir os jornais, li no noticiário mundano, como touleste, a nota do contrato de casamento. Não havia mais dúvidas. Vesti-me, mandei preparar uma corbelha de violetas, pus o meu cartão dentro e, mais morto e vivo, fui visitar Simone de Guise, que, como vocês sabem, é uma delicada mundana, a capaz de consolar as vaidades feridas. Ao cabo de uma quinzena, tinha esgotado as reflexões inúteis que somos forçados a fazer diante do absurdo feminino. Já contivera o impeto de ter a asa do pai vir a veneravel e desmascará-la, como nos dramas, já espremera bem o fel do engano. Já filosofara sá sobre esse caso de Mimene na querendo casar, sem ter tempo de sentir e de amar. E chegara naturalmente à tábua de salvação, sem a qual o mundo seria um desastre, concluindo que ela, de fato, simpatizaria comigo e que, se a tivesse querido realmente, ela teria sido minha. Eu forra o timido, o orgulhoso. Ela nunca me olharia sem humilhação, entretanto. Essa última ideia refez-me. Mulheres são todas as mesmas. Graças aos deuses, o vencedor era eu. Que não quisera. Outras, de certo, ainda me chamariam em ao telefone e eu as desprezaria por Simone de Guise. Dançarina que não era nem Simone, nem de Guise, nem dançarina, mas era extremamente sincera e honesta. Estava nestas disposições, a tomar um cocktail, no terraço de um café, quando, dias depois, vi que se aproximavam ela, radiosamente loira. O feliz noivo e o grave casal autor dessa minha outra contemporânea. Ela dardejava sobre mim um olhar que exigia minha perturbação. Fiz um esforço e fui sorridente e alheio no cumprimento e lhes enviei. Era minha vingança. Na manhã seguinte, ainda dormia quando retiniu o telefone. Oh, e da casa do Dr. Hortensio? Conheci-lhe a voz. Custara. Pequeno anima um sim vaidoso. Respondi. Simone. Não é Simone?
Ah, não.
Já não se recorda dessa voz?
Oh, perdão.
Mademoiselle, como não recordar, é inesquecível. Guardo a melhor recordação da minha vida. Pedante, sincero. Isto tudo quanto tem a dizer-me. Mil perdões, que sendo os meus cumprimentos só. Do fundo da alma, houve um silêncio. Não se espanta de lhe falar ao telefone. Por quê, se não é a primeira vez? Mas pode ser a última. Não se compro. Novo silêncio. Eu a senti humilhada, raivo satolinha, lá longe, no corredor da casa. Sabe que o considero meu amiguinho. Sem dúvida. Por isso estou a falar-lhe. E a primeira pessoa a quem participo a data do meu casamento.
Obrigado.
Quando é? A 22 no mês próximo. Lá estarei. Então até logo. Os meus respeitos. A semana passada encontrei a família. O pai veneravel cumprimentou-me sem intimidade. E ela olhou-me, não me viu e ternamente curvou-se para o noivo. Não indago que sente essa almazinha. Mas a aventura serviu-me. Guardo agora a alma no bolso da caça com as chaves da casa e a carteira. Godofredo de Alencar deixou de fumar, Trimulo. O grande erro é darmos às mulheres uma importância que elas não têm. As mulheres são como os gatos. Os gatos que a gente ama, continuou Belfort, e não saber nunca se gostam de nós mais que dos outros, tendo a certeza de que eles apenas gostam de ser amados. Mas os dois homens calaram-se. Alexandre estava livido de pé. E essa menina é? Hortensio continuou sentado, também pálido, mulo, mas decidido. Essa menina, meu caro Alexandre, é Zumimira de Sales, filha do conselheiro Sales, que vai casar com Antônio Pedreira amanhã. E a mesma que te falava ao telefone, sonhando a aventura do teu lar e que naturalmente falava a outros. Nem tu sabias, nem eu via, nem o Antônio sabe. E um aspecto das meninas temporâneas. E o engano. E a mulher? Ingenuamente ingênua crescida que já estava em Homero, está em Shakespeare. Mas os três homens precipitaram-se comovidos. Alexandre emborcara sobre a mesa aos soluços. Não é possível, não é possível. O animal humano só tem piedade do semelhante quando vê sofrer a dor horrível de um amor perdido. Talvez nesses três homens houvesse um pouco de satisfação. O dó é sempre a segurança de ser menos infeliz. Os três acalentavam quasi o pobre Alexandre, à espera que ele se resignasse. Fora, entretanto, continuava o temporal. E no grande hall, sob a luz que augmentava a vastidão desolada do espaço de certo, lancinante e perdido, o soluço de Alexandre chorava diante da Dade. Não, não é possível. Aquele canto perto dos telegrafos, às 9 de uma noite de inverno. Eu em frente, os destroços da antiga oxaria, embocando a rua Clep, cheia de prédios grandes com lanternas. Para baixo, os jardins sucessivos da praça até ao cais, sob o permanente espasmo de um estendal de lâmpadas elétricas. Tantas que na poeira azul da luz os transeuntes se destacavam ao longe como vistos por um binóculo de teatro. Varrendo passas, a sacudir avores e rodopiar folhas secas, a gargolejando pela rua da Assembleia, um vento algido corria a sua tragédia sem causa. Era no centro da cidade. Estava ermo. Parecia ao menos ermo. E no abandono silencioso, une e seguido síntoma de vida urbana. De instante a instante os inúmeros carros elétricos rolando como trovões a retinir sons metálicos de aviso. Como achava prazer naquilo o Augusto Guimarães, tão fino, de tão lúcida inteligência. Havia dias, entretanto, conseguia arrastar-me, também a mim, por esses pontos equívocos de dramaticidade misteriosa,